Eu desejo saudar a todos com a paz do Senhor, amém? Quantos lembram de mim? Glória a Deus, bastante pessoas, né? É que cresceram, né? A igreja multiplicou, como o Senhor havia falado, prometido. Deus fez grandes coisas. Podemos junto com vocês dizer aqui hoje, assim, que até aqui o Senhor nos ajudou. Glória a Deus por isso. E prepare, porque Deus está trazendo mais bênção a esta casa de oração. Deus está trazendo mais bênção para vidas de pessoas aqui nessa noite, amém? Vamos pegar o manto do mistério da oração, né? O Espírito Santo instruiu a estar orando nessa semana. E se pensando em um povo que precisa de oração, é nós, servos de Deus. Quantos concordam? Quem ora muito, recebe muito. Quem ora pouco, recebe pouco. Isto é uma realidade. Então, abra suas Bíblias juntamente com a minha, no livro do profeta Samuel, 1 Samuel, capítulo 1, do verso 9 a seguir. Ana pede a Deus um filho. 1 Samuel, capítulo 1, verso 9 a seguir. Vamos ver o que o Senhor fez na vida desta mulher. Vamos ver como que a oração conduziu ela no seu período de dificuldade. Deus aplicou-lhe uma prova para que ela pudesse exercitar a sua fé e perseverar diante do Senhor, persistir, ou seja, não desistir nunca, continuar sim e receber de Deus a tão desejada vitória. Diga assim para você: essa pessoa sou eu. E eu vou perseverar. Eu vou persistir. Desistir nunca. E eu vou receber como a nossa irmã Ana recebeu. Leiamos então. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentada numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor, chorou abundantemente e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares e de tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha. Sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, só se movia os seus lábios, porém não se ouvia sua voz, pelo que Eli teve por embriagada, e disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva, pois filha de Belial, porque da muitidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vai em paz, o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher seguiu o seu caminho, comeu, e o semblante já não era triste. Podeis sentar, queridos, em nome de Jesus. Eu sei que muitos aqui conhecem a história de Ana. Aqui o texto, no capítulo 1, fala sobre Elcana e suas mulheres. Naquela época, dava-se direito ao homem, quando a mulher fosse histérica, ele um outro casamento para que ele pudesse ter filhos. E Ana, segundo os historiadores, o que falam sobre a vida de Ana, a história dela, diz que há muitos anos, pela lei judaica, ele já era casado com Ana há muitos anos, pelo menos uns bons anos. E Ana era histérica. E a palavra do Senhor diz que era ela a quem Eucana amava, e amava muito. Mas, pela lei, né, pela poligamia, o homem poderia, né, ter o seu segundo casamento quando não tinha filho. E isso veio acontecer com Ana. Foi suficientemente para que a vida de Ana mudasse e ela pudesse ser, então, experimentada por uma prova dura. Ou seja, Deus lhe aplica uma prova dura, porque o Senhor, Ele faz isso conosco. O Senhor, Ele prova a nossa fé, Ele prova a nossa fidelidade, Ele prova o nosso amor para com Ele. E isso aconteceu com Ana. Era muito ruim para a mulher que não tivesse filho, né? Essa mulher, ela sentia-se desconfortada, ela sentia-se zombada, criticada, no meio de outras mulheres. Mas então, ele casa com Penina. Penina deu-lhe filhos. Olhando para o texto, lendo a palavra de Deus, nós compreendemos e entendemos que Penina só lhe servia para gerar filhos. Mas o fato de Penina ver e perceber que Eucana amava muito mais a Ana, ou seja, o amor verdadeiro era dispensado para a mulher que ele amava. Então, esta começou a lhe implicar, esta começou, então, a lhe tratar mal, esta começou, então, a criar situações de ciúmes, ou seja, desconcertar Ana de frente dela, junto com seu marido, dentro da sua casa. E Ana, então, começa a entrar num período de prova muito dura. Ana começa a chorar, Ana começa a desfigurar o seu rosto, Ana fica diferente, Ana fica mais calada, Ana já não é aquela mesma pessoa, porque não existe coisa pior do que você sofrer sozinho, calado. E isso acontecia com Ana. Quando nós lemos o texto sagrado na palavra do Senhor, você não vai encontrar lá Ana reclamando para Eucana de Penina. Você não vai encontrar lá Ana pondo apelido ruim nela. Você não vai encontrar lá Ana falando, olha, os filhos dessa mulher, os teus filhos, estão complicados, estão dando problema, está tirando o meu sossego. Não, Ana fica calada. Ana guarda para si o seu sofrimento e Ana, então, ela começa a sofrer muito. E existia ali, naquela época, as festas religiosas. Então, Eucana subia de ano em ano para Siló, para fazer sacrifício. Lá existia o tabernáculo e existia festas. Festas maravilhosas, festa onde os judeus se alegravam. Ali eles dançavam, ali na presença do Senhor. Ali eles agradeciam, ali eles davam sacrifício. Queridos, mas para Ana era período muito difícil. Como é que você é sobrecarregado de um problema? Como pode você estar passando tamanha dor, tamanha luta, ir para uma festa? Diante do nosso Deus, perante o Senhor, quando eu e você arrumamos para vir para um lugar desse, usado, abençoado, consagrado, Jeová espera de mim, de você, um coração alegre. Jeová espera de mim, de você, danças, alegrias, aplausos, que o nome dele seja louvado e glorificado. Não era diferente ali nos tabernáculos. E o que eu acho interessante, porque Ana já estava sofrendo nas mãos de Penina. Penina o maltratava. Penina, ela foi tendo filho um atrás do outro. E aquilo deu-lhe motivo para se tornar uma pessoa orgulhosa. Ela arrumava aquelas crianças, ela banhava, ela trocava de roupa na hora que ela ia dar comida. E Ana não. Ana continuava estéril, sem dar filho para Eucana. E essa mulher, então, quando chegou o momento, diz a palavra do Senhor, Siló, eram uns 30 quilômetros de distância, era 3 dias andando a pé para ir para aquela festa. Vence o preparativo. Eucana, então, convida a sua família maravilhosa para ir até Silo, para festejar ali no tabernáculo. Sabe o que me chama a atenção, o que eu admiro muito essa mulher? Que apesar da sua luta, que apesar da sua dificuldade, que apesar do tamanha dor e tristeza que ela estava vivendo naqueles dias, ela arrumou, ela se aprontou e ela abriu o seu coração, propôs dentro do seu coração de estar lá naquela festa, naquele dia, dando louvor ao Senhor. Ela arrumou e foi. Ela não deu esse gosto para Penina. Talvez Penina viesse pensar, ela não tem filho para apresentar o Senhor? ela não vai ter porções ali maiores, é minha oportunidade. Mas ela foi, ela arrumou, ela preparou, porque também Ana é uma menina que cresceu vendo essas festas, ela vivia ali. Ela não deixaria de ir adorar o Senhor. E eu sempre digo para as pessoas que Ana, quando você olha para a palavra do Senhor, é um exemplo muito grande para nós não deixarmos que problemas de outras pessoas venham nos impedir de adorar esse Deus, de louvar o Senhor e glorificar o nome do Senhor. A gente aprende com ela. Tiramos como lições, tiramos como modelo para a nossa vida, de não permitir, de não aceitar que problemas de ninguém ou outras pessoas tirem a alegria do nosso coração de adorar este Deus. E ela foi. Mas a palavra diz que quando ela chega ali, ali eles vão alimentar. Caminharam muitos dias a pé, cansado, senta-se para fazer uma refeição toda a família de Eucana. Ana não. Ana levanta, separa-se deles e dirige para o templo. Ela dirige-se para o templo, está lá o sacerdote ali sentado, e ela entra, passa por ele, dobra o seu joelho, mas essa mulher entra ali numa angústia tão grande, numa tristeza imensa. Essa mulher já entra preocupada como ela falaria com Jeová, de que forma ela expressaria a sua amargura diante de Deus. E essa mulher chega ali trêmula. Essa mulher só mexe os lábios, a Bíblia não diz que ela diz palavra, ela só mexia com os lábios. Essa mulher estava abatida, essa mulher estava humilhada, esta mulher estava sem força, mas ela foi falar com aquele que poderia ouvir e responder às suas orações. A palavra do Senhor não diz que ela dobrou o joelho e saiu imediatamente. Ela teve um particular com Deus ali naquele momento. Ela dobrou o seu joelho. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, livro de Mateus capítulo 21, verso 22, está escrito que se nós orarmos o Senhor, tudo que nós pedirmos a Ele, se nós crermos, nós receberemos. Quantos crê quando está orando que Deus vai ouvir e vai trazer resposta? Aleluias! Que esta fé permaneça no teu coração. Porque há muitas pessoas orando e não recebendo porque não crê. Mas o Senhor diz e afirma no nosso coração que nós que estamos orando e buscando a Ele, se nós crermos, nós receberemos. Então, mediante a fé que o Senhor te deu aqui nessa noite, nesses dias de oração, você já pode dizer ao Senhor, eu tomo posse da minha vitória, da minha bênção, porque eu sou essa pessoa que creio. Eu sou essa pessoa que o Senhor está exigindo que nós precisamos crer. E o Senhor vai te ouvir. Quando você olha para o livro de Daniel, capítulo 9, você vai ver um homem de Deus, um servo do Senhor, dirigindo o rosto para o Senhor e dizendo, eu orei ao Senhor, eu jejuei, eu clamei, eu busquei o Senhor de todo o meu coração. E ele entrou elogiando o Senhor, dizendo, Deus benigno, misericordioso e bondoso. Ele disse, Senhor, a Ti pertence a justiça, mas a nós confusões de rosto. Ele reconhecia a falha, querido, porque é uma pessoa que está passando por problema. É normal que aconteça dúvida no seu coração. É normal que a confusão não deixe você crer naquele que te ouve. Isaías 59 diz a palavra do Senhor, que o nosso Deus não é surdo. Ele está com a mão estendida e os ouvidos inclinados para ouvir a sua oração. Devemos, como Daniel, nos reconhecer diante do Senhor, justificar a Ele mais nas nossas orações, as nossas falhas. Dizer, Senhor, Tu tens sido tão justo comigo, com a minha casa, com a minha família. O Senhor tem cuidado de mim em todas as áreas, Senhor. Mas às vezes eu me apanho confusa e confuso diante do Senhor. E dizer, eu reconheço a Tua justiça. Faz justiça na minha causa. Traz a solução do meu problema. E nós vamos receber grandes coisas da parte do Senhor. Queridos, há causas como de Ana que nos leva a pôr a nossa boca no pó. Quando você lê Lamentações 3:22, disse, põe a tua boca no pó, talvez assim te haja esperança. Eu convido você como ministra da palavra de Deus, para não agir mediante as tuas fraquezas espirituais. Para não desistir de buscar a face do Senhor nos momentos que você mais precisa buscar de Deus uma resposta. Se for necessário, como Lamentações te dirige nessa noite dizendo, põe a tua boca no pó, você ponha, clama ao Senhor, busca Ele, que Ele vai responder a tua oração. Amado, Evangelho de João, capítulo 15, versos 5, 6, 7, a seguir, diz para nós, se a palavra do Senhor estiver dentro de nós, e se nós estiver sobre a palavra do Senhor, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Eu quero que você reflita nessa noite. A minha oração que faço ao Senhor condiz com as minhas atitudes. Eu quero que você reflita nessa noite. Eu tenho orado ao Senhor para o Senhor transformar a minha casa. Você tem favorecido para que a tua casa seja realmente transformada? Você tem orado ao Senhor para que seus filhos sejam libertos, alcançados, transformados pelo Senhor? Você tem contribuído, tem falado do Senhor para eles, tem orado constantemente, tem buscado a Deus de todo o seu coração? Porque está escrito que se tudo que nós pedirmos a Ele, se nós crermos, nós receberemos. Nós precisamos de crer. Ana está lá de joelho, sem voz, trêmula. Ela disse que chorava muito. A palavra diz que ela chorava muito. Seu marido até chegou, quando ela saiu da mesa, foi até a ela e disse, Ana, por que não come? Por que não bebe? Por que está mal assim? Por que está triste o teu rosto? Há problemas que vêm e vêm realmente para nos desgastar. Há problemas que vêm e vêm mesmo para tirar as tuas energias e as tuas forças. Há situações que vêm para mim, para você, para minar a nossa fé. Mas então Ana olha para ele e ele até entendeu que era mesmo por causa da esterilidade. Amados, há muitas pessoas vivendo momentos assim de esterilidade, não de não poder gerar um filho. Esterilidade de não poder produzir, esterilidade de não poder prosperar, esterilidade de poder realmente ter uma família. Fica tudo escasso. Mas essa mulher dobra o joelho, chora amargamente, abre o seu coração ao Senhor. O que me chama atenção para com a nossa irmã Ana, e que muito maravilha o meu coração ao ler esse texto, é que essa mulher não foi ao templo orar ao Senhor somente para receber bênção. Ela não foi ali exatamente para dizer, Senhor, eu estou aqui por um caso exclusivo, não. Ela vai, ela pede ao Senhor, se tu achaste benignamente, atentares para a aflição da tua serva, e a mim me conceder, me der um filho varão, eu a dou. Aí ela começa a dar dela para o Senhor. Ela começa a entregar o que é mais precioso para ela. Como podemos entender alguém pedindo algo ao Senhor, que quer muito essa benção, e de repente pega essa benção e dá ao Senhor. É isso que ela faz. Se o Senhor me der um filho, varão, eu darei para o Senhor todos os dias da vida dele. E o que você não sabe é que esse menino cresce, faz um aninho, dois aninhos, três aninhos, e chegou o período de desmamar esse menino, porque todo ano Eucana subia com Penina e o Cílio, ela não ia durante esses 3 anos, porque o menino estava pequeno. Mas quando chega os 3 anos, ela desmama esse menino, o texto fala sobre isso. Ela leva até o tabernáculo, entrega lá para o Eli, sacerdote, com mais alguns, cuidando desse menino, porque a confiança dela era tamanha, em gratidão ao Senhor, que ela não estava preocupada, porque ela havia entregado ao Senhor. E Ana, de joelhos dobrados, chorando, o Senhor conforta o seu coração, ela levanta com convicção de fé, ela já não estava mais chorando, ela já não estava mais triste, seu semblante já era alegre, ela já havia dentro do seu estômago apetite, ela já estava com um sorriso no rosto, e lamentava e levantava em direção dos que estavam ali naquela festa, porque ela já tinha recebido através da comunicação, do diálogo, da oração, a resposta que ela queria do Senhor. E Eli o interpretou mal. Eli olha de longe, vê aquela mulher muito tempo ali, chega até ela e diz, aparta-te deste vinho, tu estás embriagada? Ela diz, não, Senhor meu, eu não estou bêbada, eu não pus bebida alcoólica na minha boca, eu não uso bebida, eu nunca bebi, a tua serva está até agora de joelho orando, é por causa das multidões dos meus problemas. Amada, ela tinha 2 problemas gravíssimos, uma esterilidade. outra a outra mulher do marido. Nenhum dos dois problemas ela tinha controle. O primeiro ela não tinha, no segundo ela não tinha nenhum. Então ela expressava para o sacerdote dizendo: por causa das multidões dos meus problemas. Ela estava dizendo: o meu sofrimento não é exatamente somente porque eu não tenho filhos, eu tenho mais problemas. Amados, o inimigo age assim para conosco. Não bastando um problema que você está vivendo, chega outro. Você está passando luta na área financeira, você está abatido, você está sentindo humilhado, chega outro. É a família, é o casamento, é o trabalho, é a sua empresa, é o seu ministério. Porque a obra dele é matar e roubar. Ele é o ladrão da alegria. Ele chega e tira a tua alegria. Ele tira o seu prazer de continuar servindo esse Deus tão grande, tão maravilhoso. É por causa das multidões dos meus problemas. A minha alma derrama perante o Senhor até agora. O meu desgosto é profundo, ela dizia. Eu estou mal. Mas, Senhor, ache graça em mim, ela disse na tua serva. E o nosso Deus, que é bondoso, misericordioso, diz a palavra do Senhor, que os olhos do Senhor estão atentos sobre nós, que nós estamos sobre os seus pés, o estrato da terra é os seus pés. A palavra do Senhor diz que se nós clamarmos o Senhor, Ele inclina para nós os seus ouvidos. O Espírito Santo do Senhor revela a Eli que aquela mulher estava pedindo uma causa justa. E ele reconheceu na hora, disse: vai-te em paz. Vai-te em paz. Seja feito, realizado as tuas petições perante o Senhor. Seja alcançado os desejos do teu coração. Nós precisamos agir como a nossa irmã Ana. Em meio aos problemas, em meio às dificuldades que vivemos, não deixar que o inimigo nos vença. Não deixar que o inimigo nos abata a nossa alma. Ao contrário, levantaremos, marcharemos em direção à casa de Deus, ao templo do Senhor, né? Deixa gerar alegria, com sabor de festa, oramos o Senhor. Se chorar, nós vamos chorar de alegria, já glorificando o Senhor, com a convicção de fé. Que essa luta, ela vai passar. Ela vai passar. Porque eu não conheço ninguém que ore ao Senhor, que leve uma vida derrotada. Eu não conheço ninguém que clame ao Senhor de todo o seu coração, que não tenha resposta. A palavra do Senhor diz que ela abriu o coração para o Senhor. E se você está vivendo dias difíceis de prova, porque o Senhor lança prova sobre nós, eu disse... Abre o seu coração ao Senhor quando você estiver orando. Diz para Ele a porção do teu problema. Se forem muitos, como os de Ana, diz também: Senhor, o meu problema não é só financeiro. O meu problema não é só o problema no casamento que eu estou tendo. O meu problema, Senhor, não é o relacionamento mal com os meus filhos. Senhor, eu estou passando dificuldade espiritualmente. A minha fé está fragilizada, Senhor, eu tenho mais ausência do que presença na tua casa. Que você abra o teu coração diante do Senhor. E você vai receber como Ana recebeu. Você vai ser abençoado como Ana foi abençoado. A palavra do Senhor diz que ela levanta dali totalmente diferente. Uma mulher agora cheia de fé, cheia de graça, de esperança. Aguardando só o momento da vitória. E agora a sua rival tem que calar a boca. Porque aí Deus lhe concede uma vitória. O seu primeiro filho nasce. E quando você lê o texto 2, 3 que você vai acompanhando, você verá que Deus fez muito mais do que ela pediu. Não só deu um filho, mas deu muito mais, outros 5 filhos para Ana. Sua rival não pôde mais mexer com ela. Sua rival agora perdeu o controle da situação. E é isso que Deus faz quando o inimigo está te perseguindo. É isso que o Senhor faz quando o inimigo está te atacando. É isso que Deus faz com o inimigo da tua alma, quando ele está criando situações para te humilhar e te abater. Creia nisso. E você vai cantar o cântico de Ana. Ana teve uma experiência muito grande. Ele diz que Deus levanta do pó o oprimido e exalta ele. mas pega o exaltado e abate. Ela viu isso de perto dentro da sua casa. Ela diz que Deus inclina os ouvidos para aqueles que estão oprimidos, para aquele que está gemendo diante dele. Ana teve essa experiência com o Senhor. E se nós crermos, não será diferente. Nós vamos ver o Senhor fazer maravilhas nas nossas vidas, na vida da nossa família, na nossa casa. Se eu fosse contar aqui hoje, desses anos que eu não vim aqui, através da oração, o que o Senhor fez na minha vida, vocês iriam muito contentes para suas casas. Porque eu tive momentos difíceis na minha vida, financeiro, espiritual, material. Começou a sacudir o casamento e eu na oração. Filhos fora do caminho do Senhor, Satanás querendo adotar filhos batizados, que cantava, louvava, ministrava a palavra, meninos que tinham uma vida de oração na casa do Senhor. Porque eu disse para você, ele é o ladrão da nossa alegria. Ele vem na sua casa, ele vem dos seus bens mais especial que você tem, que é teu marido, que é teus filhos, que é teu trabalho, a igreja que o Senhor te deu para você congregar. Mas nós jogamos a nossa vida e fazemos dela uma vida de oração. Temos que praticar a oração. Temos que viver uma vida de oração. Quem ora 10%, recebe 10%. Quem ora 30%, recebe 30%. Quem ora 100%, recebe 100%. Amém? Eu quero orar com você. Eu quero te convidar você para vir aqui nessa noite, aqui à frente. Eu quero orar com você. Quanto sentir e necessitar de oração pode vir aqui à frente? Eu vou orando e você vai voltando. Não vamos demorar. Deus quer te dar uma resposta essa semana. Quantos querem receber uma notícia boa essa semana? Eu quero. Eu estou orando o Senhor, eu quero. Venha e venha com o coração aberto, como Diana se abriu diante do Senhor. Não para mim, para o Senhor. Põe a mão no teu coração que eu vou orar com você agora. Espírito Santo de Deus, aí estão os seus filhos e as suas filhas. Senhor, estão direcionados aqui agora diante desse altar. Aqui tem pai e mãe, Senhor, aflitos. Aqui tem jovens, Senhor, aflitos. Mediante uma fé grande que o Senhor deu, mas também veio as provas duras, Senhor. Mas eu creio, Deus, que como o Senhor gerou no coração de Ana que se levantasse e fosse para o templo, o Senhor gerou esses dias aqui neste lugar. Este lugar onde o teu nome é exaltado, glorificado. O Senhor gerou para que a sua igreja viesse também buscar em oração nestes dias. E grande júbilo haverá, grande festa haverá nos seus corações. Porque o Senhor tem ouvido o clamor da tua igreja. O Senhor tem ouvido o clamor deste pai, desta mãe, dessa esposa, desse esposo. O Senhor tem ouvido a oração deste obreiro, desta obreira. O Senhor tem visitado os seus ministérios. Senhor, tu tens visitado as crianças, os adolescentes. O Senhor tem visitado a sua igreja de maneira geral. Eu vejo aqui nessa noite, Pai, um exército de anjos passeando no meio da tua igreja. Porque o Senhor Deus ordenou os seus anjos que os guardasse e os livrasse, para que o inimigo nesses dias não triunfe, para que ele não ganhe vitória, aonde o nome do Senhor está sendo mencionado com muita fé. Deus, o teu povo tem entregado com confiança todos os seus problemas. E nessa noite, Espírito Santo de Deus, eu quero ministrar, Senhor, sobre a vida dessa família, sobre a vida, Senhor, desses pais, destas mães, Senhor, desses obreiros, dos pastores, das pastoras, dos evangelistas, Deus dos missionários, essas crianças, adolescentes, os jovens, eu quero ministrar nesta noite, que a oração que eles têm feito neste altar diante do Senhor, Senhor, não vai voltar para o Senhor vazia, não vai voltar para eles sem resposta. O Senhor já está ordenando a vitória de cada uma aqui nessa noite. O Senhor já está determinando bênçãos que para eles é impossível. Senhor, como dívidas impagáveis, pessoas que gemem e choram. Ah, Senhor, tu olhas nessa noite e diz para estes que estão sofrendo. Creiam tão somente, porque eu vou trazer uma virada grandiosa na tua vida. O Senhor diz para essas esposas, esses esposos, aonde os seus corações estão estremecidos, que o Senhor já está trazendo um renovo, uma alegria, uma unção, como está sendo ministrada nas famílias, nos casamentos, nos lares. Senhor, esta unção ela já está descendo e será, Senhor, uma porção com uma alegria ungida no coração das suas filhas e dos seus filhos. Ó Deus, a tua igreja vai receber muito nesses dias do Senhor. A tua igreja crê que se orar a ti, Senhor, tudo vai mudar e tudo pode mudar. Porque a oração muda as coisas. Ah, Senhor, a tua igreja te conhece. A tua igreja sabe que quando nós invocamos o teu nome, chamamos pelo teu nome, o Senhor entra em ação por nós. E é isso que tu está fazendo. Intervendo nas causas, nos problemas que aparentemente parece impossível aos teus filhos. Mas ao Senhor nada é impossível. Ah, Deus, haverá algo extraordinário essa semana em lares, em casamentos, aqui dentro da igreja, em ministérios. Vidas serão renovadas, pessoas serão transformadas. Senhor, vidas doentes espiritualmente serão saradas, curadas, por causa do poder da oração. Ah, papai querido, quantas orações direcionadas a lares aqui, a famílias. E estes lares serão totalmente transformados. Haverá salvação na vida dos filhos, das esposas, dos esposos que ainda não são. Haverá salvação nos parentes que ainda não são alcançados por causa do poder da oração. Pai, as respostas que tu tens a dar à tua igreja nessa noite é infinitamente maior do que a tua igreja está pedindo. Porque o Senhor tem muito para dar ao teu povo nessa noite. Eu, como ministra do Senhor, eu abençoo a tua igreja neste lugar. Eu profetizo vitória, eu profetizo bênção, eu profetizo esse povo realizado, eu profetizo a fé da tua igreja sendo multiplicada. A tua palavra diz que se nós tivermos uma fé pequenina, nós vamos usar ela e vai acontecer. Pai, mas eu quero que o Senhor aumente a fé da tua igreja nestes dias de provas. Senhor, aqueles que estão, Senhor, esperando algo extraordinário, algo sobrenatural sobre a sua vida, dê ao teu povo nessa noite. Nós abençoamos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Podeis sentar, queridos. Receba a tua vitória. Se você pudesse contemplar o extraordinário que o Senhor vai fazer na sua vida por causa da oração que você tem feito aqui neste lugar, você glorificaria muito e muito o Senhor durante essa semana. Deus está entrando em causa que, humanamente falando, é impossível. Deus vai transformar, Deus vai libertar, Deus vai salvar, Deus vai curar vidas e corações. Podeis sentar, podeis sentar. Você vai fazer uma colheita de bênção tão grande, que Deus vai gerar no teu coração uma festa muito grande de alegria. Sabe o que é uma alegria ungida no coração? É quando você recebe de Deus essa parte. Pode acontecer o que for, nada vai te contaminar. Você vai continuar alegre, feliz, porque foi o Senhor que te deu esta alegria. Amém, queridos. Que Deus os abençoe.